O Resgatador, uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao O Resgatador. É um prazer ter você conosco nessa contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, onde estamos tentando aprender a amar, servir e ser como o Mestre. Como que você está? Eu espero que você esteja bem. É bom estar com você para buscarmos a presença de Deus nesse projeto tão lindo de Lucas, caminhando com Jesus a cada dia, tentando experimentá-lo através das lentes do evangelista Lucas. Se você já está conosco há algum tempo, ou quem sabe é a primeira vez, eu quero dizer para você que nós temos um lema, o lema dos aprendizes de Jesus. E o lema é o seguinte: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o lema daqueles que dizem professar ser seguidores de Jesus. Mas nós não devemos simplesmente falar, mas devemos viver como cristãos, amando o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo o que temos e somos, e amando o próximo como devemos amar a nós mesmos. Isso é tão importante. E esse é o nosso lema. E eu tento repeti-lo a cada dia, a cada momento que nos encontramos, para mantermos isso em mente. Nós precisamos amar o Senhor, o próximo e a nós mesmos. Bem, falando em repetição, falando em memorização, temos o nosso verso áureo para cada semana. A cada semana nós escolhemos um verso para memorizar. Esse verso ele é extraído da porção que iremos estudar nessa semana sobre o livro de Lucas. E o verso áureo dessa semana vem de Lucas 1, verso 37. Pois nada é impossível para Deus. Que texto lindo. Repita comigo. Pois nada é impossível para Deus. Que certeza que temos que o nosso Deus é o Deus do impossível. E nós vimos que esse texto refere-se à mensagem do anjo a Maria. Esse foi o nosso episódio de ontem. Hoje, nós vamos tratar do momento que Maria sai da sua casa em Nazaré e vai visitar Isabel, perto de Jerusalém, nas montanhas da Judéia. E é uma visita importante para Maria, um momento importante da nossa história, do enredo que Lucas está tentando contar, e nós queremos refletir nisso. Mas antes de refletirmos nisso, eu quero convidá-lo, convidá-la a se preparar para ouvir a voz de Deus através do estudo da palavra. Quando nós nos aproximamos da palavra, nós estamos nos aproximando do trono da graça, aonde Deus sempre tem uma bênção reservada para cada um de nós. Essa é a certeza que lemos e temos em Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. É na certeza deste verso, de que Deus sempre está disponível a você e a mim, aguardando-nos para nos abençoar, que nós buscamos o Senhor a cada momento, a cada dia, e em especial nesse momento de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas. Eu vou te dar um minutinho com uma música reflexiva, com algumas imagens de natureza, para que você possa se preparar, criar esse ambiente para poder encontrar com Jesus e ter uma experiência com Ele. Aproveite deste um minuto para se sintonizar com o nosso Deus. Oremos. Querido Pai, como é bom estarmos na Tua presença e sabermos que o Senhor está nos aguardando. Aguardando para nos falar ao coração, para nos abençoar e para fazer a Sua presença uma realidade em nossa vida. Suplicamos por uma experiência genuína e real contigo. Abençoe a todos que estão assistindo neste exato momento esta live e eu oro também para aqueles que irão assistir futuramente. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, os versos para hoje não são muitos, eu penso que são 6 versos. Nós vamos ler Lucas 1, versos 39 a 45. E lembre-se que a cada semana, cada começo de semana no domingo, eu posto nas mídias sociais de O Resgatador as porções que iremos ler a cada dia. Então, antes do nosso encontro, você pode ler, ou depois do nosso encontro, você pode ler, mas você está a par dos textos que iremos estudar. E hoje estamos em Lucas 1, verso 39 a 45. E aqui eu vou também fazer uma leitura de pequenas porções, muitas vezes frases, um versículo, e tentar comentar, apresentar alguns lances sobre aquilo que estamos lendo. Alguns dias depois do quê? Bem, ontem nós lemos que Gabriel visitou Maria lá em Nazaré, no vilarejo de Nazaré, onde tinha algumas dúzias de casas. Então, logo alguns dias depois deste ocorrido, dessa visita de Gabriel a Maria, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. Paremos por aqui. A Bíblia nos fala que, depois de alguns poucos dias que Maria teve a visita do anjo Gabriel, ela começou uma jornada até uma das cidades que ficava na região montanhosa da Judéia, aonde Zacarias morava. O que nós estamos entendendo aqui? Primeiro, que Maria está indo em direção à casa de Isabel, aquela que também carregava um filho que havia nascido de maneira sobrenatural. É claro que o filho de Isabel era proveniente de Zacarias, eram casados. Então, o pai de João Batista, que nasceria, era Zacarias. Mas porque Isabel era de uma certa idade e ela não podia ter filhos e nunca teve filhos, o Espírito Santo, através do anjo, né, o anjo através do Espírito Santo, notificou que Isabel teria um filho que teria um papel muito importante. E aqui, então, Maria vai a esta casa. Nós precisamos lembrar que foi essa a evidência que o anjo Gabriel deu a Maria ontem. O anjo Gabriel falou assim: Maria, deixa eu explicar para você como vai se dar o nascimento do seu filho, como você vai engravidar. Ela estava questionando o anjo sobre isso. Como que isso vai ocorrer? Eu sou uma virgem. E ele, o anjo, explica que o Espírito Santo viria sobre Maria. E o anjo dá uma prova: olha, Maria, para você ter certeza de que isso é real, a pessoa que faz parte da sua família, Isabel, lembra da Isabel, que não podia ter filhos? Ela está grávida e está grávida de 6 meses. E essa é uma evidência de que nada é impossível para Deus. Logo, já que Isabel ficou grávida, você também vai ficar. Então, Maria se dirige à casa da pessoa que o anjo falou. Ela é a evidência de que você vai ficar grávida. Esse é um ponto a refletirmos. Segundo ponto é que, ao ela dirigir-se lá, ela está indo conversar com alguém, passar tempo com alguém que realmente entende a sua realidade. Sabe, a gente não sabe se Maria contou para os seus pais em Nazaré, os familiares, da visita daquele anjo. Nós não temos essa informação. Essa informação não é nos dada. Nós não sabemos se ela ficou tão assustada ou se, será que eu consigo falar com alguém? Será que eu posso falar com alguém? O que as pessoas vão achar de mim? Sabe, o relato de uma menina de 12 ou 13 anos, no máximo 16 anos, falando que teve uma visita de um anjo, que ficaria grávida e que ela daria luz ao Messias, ao ungido, aquele prometido, era muito para uma criança, era muito para lidar e quem sabe sair compartilhando. E a gente sabe pelos outros relatos que Maria guardava muitas coisas para si mesma, mas ela precisava de ter alguém para conversar. E quem melhor do que alguém que também passou por uma experiência milagrosa do nascimento de um bebê? Então, a Bíblia diz aqui, Maria dirigiu-se apressadamente. Ela queria chegar logo lá. Ela queria chegar logo lá porque, com certeza, ela estava vibrando de alegria que Isabel, depois de tantos anos, seria mãe. Ela estava ansiosa para chegar lá, porque ela sabia que lá ela poderia conversar com alguém que a entenderia. E sabe, quão importante é nós termos um grupo de apoio, pessoas que podemos compartilhar e que podem nos entender. Muitas vezes a gente não se abre facilmente. E eu falo assim por mim mesmo. E muitas vezes eu nem tenho condições de me abrir porque, quem sabe, as pessoas não entenderiam alguma das dificuldades e nuances do ministério pastoral. Eu louvo a Deus porque eu tenho um grupo de amigos que são pastores, aonde nós compartilhamos, rimos, choramos juntos e conversamos. Não tratamos de casos específicos, mas tratamos muitas vezes das lutas, das dificuldades. E nada melhor do que alguém que está passando e entende o que você passa para você compartilhar, desabafar, confidenciar alguém. E eu sei que, quem sabe, um desses meus amigos está assistindo, seja o pastor Wesley Paim, seja o pastor Kleber, sabe? São pastores queridos, amigos de muitos anos, aonde eu posso compartilhar e eles podem compartilhar comigo. Nós nos entendemos. Maria estava indo até Isabel, alguém que a entenderia com esta ideia, com esta mensagem de que ela daria luz a um, mesmo sendo virgem, a um menino que seria o Messias. E agora ela começa essa jornada para Nazaré, ou de Nazaré para a cidade perto da Judéia, ali próximo a Jerusalém. Nós não temos exatamente o local, mas ali próximo, nas redondezas de Jerusalém, ao Belém, muitos dos profetas, ou melhor dizendo, muitos dos sacerdotes da época de Jesus moravam em Jericó. Quem sabe era o caso, que também ficava ali nas montanhas, na região montanhosa da Judéia. Mas o que nós sabemos é que Maria vai e vai apressadamente. É uma jornada de 120 quilômetros, pelo menos. Uma jornada de 3 a 4 dias. E eu posso imaginar a mente daquela menina, a menina Maria, sabe, caminhando para encontrar Isabel. Quem sabe ela está procurando encontrar as palavras de como ela vai falar aquilo para Isabel. Que ela está grávida, que ela sabe que Isabel está grávida, que ela foi visitada por um anjo. Lembre-se, Isabel não recebeu a visita do anjo. Quem recebeu a visita do anjo foi Zacarias. Isabel, ela foi abençoada com a gravidez, mas ela não experimentou por si própria aquela experiência com o anjo, mas ela experimentou o poder de Deus da gravidez. Ela estava com mais de 6 meses na sua gestação. E eu consigo imaginar a Maria tentando, quem sabe, praticar a frase, como vou falar, como que eu vou, sabe, desabafar com ela, como é que eu vou compartilhar, quais são minhas preocupações. E não preocupações simplesmente de nascer o menino Jesus, mas eu vou ser mãe, eu sou uma menina de 12, 13 anos, como que eu vou cuidar de um bebê? Sabe, quem sabe ela ali viria a preparação de Isabel para o preparo. Ok, vou fazer isso também. É muita coisa naquela mente daquela jovem criança. E eu creio que Deus, na sua onisciência, estava preparando uma rede de suporte para que Maria pudesse ter apoio nesse período. E eu quero dizer para você que você também precisa de uma rede de suporte para caminhar, navegar as turbulências da vida. Comunidade é muito importante. O poder transformador de Deus, que precisamos para sermos moldados segundo a imagem de Deus, segundo a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, se dá num ambiente de comunidade, onde encontramos o suporte, o apoio. E aqui, ela faz essa viagem de 3-4 dias. E agora vem o verso 40. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ela simplesmente entrou, como era de costume, e falou: "Olá, Isabel, é Maria." Nós não sabemos exatamente aqui, eu estou imaginando algo que é importante na leitura da Bíblia. E após a sua saudação, a Bíblia diz o seguinte, verso 41. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Sabe, eu lembro quando minha esposa estava grávida. E quando muitas vezes, seja a Olivia ou o Cris, escutavam a minha voz, ou a voz da mãe, ou a voz de alguém conhecido, e eles se movimentavam na barriga da Rebeca. Eu consigo imaginar Isabel ali tendo aquele sentimento, um sentimento que eu não sei o que é, e nunca vou saber, que somente as mulheres têm essa oportunidade, essa bênção. Mas o que a gente sabe é que ela sentiu o movimento do bebê ali. Algo de especial. A voz mexeu com aquele bebê. Era a primeira vez que o bebê no ventre de Isabel escutava a voz de Maria. Mas era algo especial. Era algo além da mentalidade humana e da compreensão humana. Porque estávamos falando de dois bebês que foram frutos direto do Espírito Santo. Que algo lindo. E aqui o texto diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo tomou Isabel naquele momento. Quais seriam as primeiras palavras de Isabel para aquela garota, quem sabe insegura, temorosa, o que deveria pensar, como deveria falar, com toda aquela mensagem, aquela experiência? E olha que interessante, o Espírito Santo coloca as palavras na boca de Isabel. O Espírito Santo usa as pessoas quando essas pessoas permitem ser usadas pelo Espírito Santo. E esse é algo muito importante e bonito da teologia de Lucas, esse conceito de ser um servo, né? No original, no original grego, um escravo, doulos do Senhor, de submeter-se, de se entregar ao Senhor. E naquele momento, usada por Deus, Isabel diz, verso 42, em alta voz, não foi baixinho, ela exclamou alto, há uma intensidade, ela gritou, você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre. Sabe, tudo que Maria queria dizer e contar, Isabel estava proferindo. Eu sei que você está grávida e você é uma mulher abençoada porque o seu bebê é abençoado, é um bebê especial. Deus já estava preparando Isabel, ou preparando o caminho para que Maria encontrasse a resposta às suas necessidades, a palavra de encorajamento às suas incertezas, uma palavra de encorajamento. E ali ela continua. Deixa eu voltar aqui. Em alta voz, Isabel exclamou: Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Que coisa linda! Ela entendia, através do Espírito Santo, que aquele bebê que Maria estava carregando era o Messias, o Senhor, o Prometido, o próprio Deus. Maria, ela foi visitada por um anjo. E agora um outro anjo recebe a visita de Maria e encoraja Maria, reafirmando toda a mensagem daquele anjo, dizendo: Maria, você não precisa temer. Deus está com você, você é abençoada, você é especial, você está carregando esse filho e você não está sozinha. Eu não sei o que Maria estava enfrentando naquele momento, mas eu sei que ela foi encorajada com tais palavras. Você já encontrou alguém que apresentou as palavras que você tanto gostaria de ouvir naquele momento? Muitas vezes, nem sabendo ainda da sua situação, uma pessoa fala algo, posta algo, compartilha algo e você fala: isso foi para mim? Bem, Deus está em atuação, trabalhando. E muitas dessas coisas que nós entendemos como coincidência são providência de Deus. Porque para aquele que acredita em Deus, não existe coincidência, existe providência divina. E aqui nós vemos providência divina. Verso 44. Quando ouvi sua saudação, quando Isabel escutou a voz de Maria e escutou a sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. O Espírito Santo não só tomou Isabel, mas tomou o bebê, aquele que prepararia o caminho para o Salvador, João. Alguns comentaristas dizem que esta é a primeira profecia de João como profeta, a profecia da alegria de receber o Messias. O bebê se movimentou de alegria. Você é abençoada, pois creu no Senhor, pois creu que o Senhor disse que faria. Maria, você é abençoada, porque você confiou no Senhor. E aqui, esse crer, essa confiança, é uma mistura de duas coisas, é acreditar e confiar. Eu posso até acreditar algo, mas talvez eu não venha confiar. Mas a fé verdadeira que nós estamos buscando é algo que acredita, que entende, que mexe com o seu intelecto. Tá, faz sentido, eu creio, mas eu também confio e me entrego. E esse é o tipo da experiência que nós temos aqui na vida de Maria, a experiência que nós precisamos vivenciar. Amanhã a gente vai estudar a resposta de Maria. Como Maria respondeu aquela saudação de Isabel, aquelas primeiras palavras de Isabel. Palavras estas que eram provenientes do Espírito de Deus. Mas tem muitas lições importantes para nós aqui hoje. E eu quero dizer para você que dentre essas lições eu quero destacar que para mim falou alto hoje. A necessidade de nós termos um grupo, uma comunidade de apoio. Vivemos momentos turbulentos, onde a pandemia do Covid, o afastamento, as dificuldades sociais, as dificuldades financeiras, familiares, as crises, as incertezas, isso mexeu com todos e todos foram afetados. E de certa maneira, para nós continuarmos a navegar, precisamos de apoio. É triste que uma das coisas que mais aumentou no período, nessa pandemia de Covid, foi o suicídio, seguido de depressão e tantas outras coisas. Malefícios que afetam indivíduos, pessoas, famílias. E nós precisamos de apoio. Se você precisa de ajuda, busque. Por favor, busque. Não guarde só para você. E eu quero dizer para você que ao você começar a buscar, Deus já está preparando esse grupo de apoio, essa pessoa, essas pessoas, para que você possa ter a força que você tanto precisa. Porque o Deus que trabalhou ontem na vida de Maria quer trabalhar na sua vida. Busque apoio. Porque Deus quer te abençoar. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos por tuas promessas, pela história e pelo relato bíblico de Maria e Isabel, e suplicamos, Senhor, que possamos vivenciar muitos desses elementos que refletimos hoje. Perdoe todos os nossos pecados e esteja conosco. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu quero compartilhar com você aquelas perguntas para você refletir, meditar no texto de hoje, perguntas importantes, essenciais. E as perguntas são as seguintes. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Quem sabe a gente pode assim, de que maneira Deus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Deus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, nós vamos ficando por aqui, mas eu espero vê-lo, espero vê-la amanhã, ao continuarmos a nossa jornada de experimentar Jesus através do relato do evangelista Lucas. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa ter certeza que Deus está atuando na sua vida hoje e preparando para você aquilo que você realmente precisa. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.